Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem, já que a semaninha tá acabando e não tem nada melhor do que isso, né? Galera, hoje a gente vai falar sobre os cortes de gastos feitos pelo governo federal e se eles podem impactar as transferências do Pix, um meteoro que explodiu no céu durante uma transmissão ao vivo e uma cidade perdida de 3 mil anos de idade que foi encontrada. Muito massa, né? Bom, amanhã é sexta-feira, então deixa aquele like, dá alegria, se inscreve no canal e bora pras notícias. E conforme uma recente decisão do governo federal, o Banco Central sofrerá cortes em seu orçamento e, sem verba suficiente, poderá reduzir os investimentos no Pix ou até mesmo interromper o seu funcionamento, de acordo com observadores do mercado. Isso foi motivado pelo descontrole das contas públicas frente ao teto de gastos e pode ter relação com as promessas que o presidente Jair Bolsonaro fez a empresários. Mas, afinal, por que isso apenas afetaria o Pix e não outras formas de pagamento? A resposta é rápida. Apenas o Pix é inteiramente processado pelo Banco Central, enquanto o DOC e o TED são feitos pelos sistemas das próprias instituições bancárias, não sendo impactados pela mudança orçamentária. Na contramão das notícias, que alertam para a iminente interrupção do sistema de pagamentos instantâneos, o Banco Central garantiu que o novo orçamento será administrado de modo a não prejudicar o Pix e sua agenda evolutiva. Vale notar que o governo ainda cortou outros gastos, desta vez no Programa de Financiamento para a Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como PRONAF. E essa confusão orçamentária também aumenta especulações acerca do risco fiscal brasileiro, o que pode levar o dólar a mais uma vez às alturas, gerando mais desconfiança quanto à capacidade do Brasil de manter suas contas em ordem. Hoje, o dólar americano é negociado em R$ 5,60. E na última terça-feira, a fabricante de veículos chinesa Great Wall Motors soltou um spoiler daquilo que apresentará durante o Auto Shanghai 2021, evento automotivo que acontecerá a partir do dia 21 de abril. Trata-se do novo carro elétrico inspirado no clássico Fusca da Volkswagen, comercializado sob a marca Ora. A empresa tem o histórico de reintroduzir conceitos retrô com uma pegada futurista. Neste caso, aliadas aos conhecidos faróis redondos revestidos de cromo, arcos das rodas fortemente alargados, espelhos retrovisores externos circulares, para-choques dianteiro e traseiro protuberantes, há uma seção traseira curva e luzes traseiras ovais, além de quatro portas e grandes rodas de liga leve, todas munidas de freios a disco, fazem parte desse lançamento. O carro deverá ter um motor com carregamento rápido de 30 a 80% em pouco mais de 30 minutos ou completo em torno de 8 horas em uma tomada doméstica, além de velocidade máxima de 150 km por hora, sendo que 0 a 50 km por hora em apenas 4 segundos. E o que você acha dos carros elétricos? Estão demorando para chegar aqui no mercado brasileiro? Dá sua opinião aí nos comentários. E o apresentador estadunidense Jay O'Brien estava fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook quando um meteoro cortou o céu. O repórter se assustou ao ver a explosão e afirmou no decorrer do vídeo que o brilho possivelmente era um pedaço de lixo espacial queimando em órbita. A passagem foi filmada no sul da Flórida, lá nos Estados Unidos. Na verdade, O'Brien gravou o momento exato em que uma superestrela cadente, ou em termos técnicos, um meteoro do tipo bólido, explodiu ao atingir as camadas mais densas da atmosfera da Terra. O momento também foi gravado por câmeras de segurança nas regiões de Jacksonville e Miami. Várias imagens estão circulando nas redes sociais. Segundo a American Meteor Society, organização de pesquisa no campo de astronomia, foram relatados quase 300 avistamentos do meteoro. E nas Bahamas, moradores afirmaram que ouviram um barulho muito alto e sentiram suas casas tremer, situações comuns até durante a passagem de um bólido. Ô louco, bicho! E um investimento de cerca de US$ 800 milhões está em risco. A sonda InSight, em Marte, desde 2018, e responsável pela detecção de mais de 500 terremotos extraterrestres, além de mais de 10 mil redemoinhos do planeta vermelho, tem apresentado problemas nos últimos meses e agora será colocada em hibernação emergencial pelas equipes da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, da NASA. Se a bateria não se recuperar adequadamente, a missão chegará a um fim precoce. Especialistas explicam que a ausência de ventos na região em que o equipamento se encontra, a Elysium Planitia, ocasionou um acúmulo de poeira marciana não esperada nos painéis solares, impedindo-os de absorver a energia necessária. Em fevereiro, por exemplo, as placas produziram apenas 27% de sua capacidade total. Devido à situação, uma maneira de contornar os obstáculos foi, aos poucos, desligar diferentes instrumentos do módulo. Em breve, tudo que não for essencial à sobrevivência da exploradora deixará de funcionar, uma vez que ela terá de se manter aquecida o suficiente para não congelar a temperaturas que chegam a 130 graus negativos no inverno. A expectativa é que, com a volta do verão lá em julho, haja o retorno de todas as suas funções e de que o cronograma estendido recentemente até 2022 seja mantido. Vamos torcer aí, né? Em um comunicado divulgado pelo Conselho Supremo de Antiguidades do Egito na última quinta-feira, anunciou que pode ser a descoberta arqueológica mais importante desde a tumba de Tutancâmon, a mítica cidade de ouro perdida, desenterrada sob a antiga capital de Luxor. Chefiada pelo arqueólogo Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades, uma missão egípcia descobriu a maior cidade antiga do Egito perdida sob a areia. Também conhecida como Ascensão de Atum, o Deus Único, a localidade remonta ao reinado de Amenhotep III e também foi usada pelo rei Tutankhamon, ou seja, há 3 mil anos. No comunicado, Hawass explica que muitas missões estrangeiras tentaram em vão descobrir essa cidade. Quando sua equipe começou a trabalhar no local, o objetivo era encontrar o templo mortuário do rei Tut. A região foi escolhida por ser um sítio arqueológico no qual já haviam sido descobertos os templos de Horemheb e Ai. A descoberta dessa cidade permitirá, segundo o comunicado do órgão ministerial, nos oferecer uma visão geral e incomum da vida dos antigos egípcios durante as horas mais luxuosas do novo império. Talvez seja também possível uma compreensão dos motivos pelos quais Akhenaton e Nefertiti decidiram transferir sua capital para Amarna. É, só vamos torcer aí pra essa galera não sair por aí abrindo tumba torto e direito, porque a gente que vê muito filme sabe o que acontece, né? E aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de abril de 77, a primeira West Coast Computer Fair anual foi realizada durante 3 dias em São Francisco, na Califórnia, com a participação de 12.750 pessoas. O Fair apresentou a estreia do computador Apple II, que possuía 16KB de memória, Basic, um teclado integrado, 8 slots de expansão e gráficos em cores de alta resolução integrados. Muitos acreditam que esse evento e o lançamento do Apple II deram origem à indústria de computadores pessoais. E chegou ao fim o Hoje no Tecmundo da quinta-feira. Os links e os tempos das notícias que a gente deu hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa com podcast, os links estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela @FelipePaião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.